Audiobook grátis apresenta. Nessa mesma tarde, quando mamãe me disse, teu marido morreu fora de tempo. Ele deveria ter praticado esse ato de distração 10 anos antes ou 10 anos depois. Lembra-me perfeitamente que fiquei tão indignada que, para não faltar ao respeito à mãezinha, fugi da sala. Escondi-me no quarto e chorei. Aquelas palavras, ditas no tom mais natural deste mundo, pareciam-me profanar a querida memória do meu pobre Edmundo e espremer ainda um residuozinho da antipatia que, embora disfarçada, eu sempre percebi entre meu marido e minha mãe. Isso foi. Foi. Quando, Judite. Espera a. Eu ainda estava de luto pesado, mas já não usava crepes. É verdade, tinha até vestido nesse dia. O vestido que a Aninha me fez. Bem galantinho, por sinal. Logo, foi há 2 anos. Mamãe cozia na cadeira de balanço e eu descozia. A minha capa, vírgula, perto da mesa tínhamos estado caladas por muito tempo, quando, levantando os olhos, vi os gela pregados em mim com uma expressão de piedade e de melancolia, como jamais vi em ninguém. E foi logo então que se saiu com aquela frase exquisita, quase absurda. Teu marido morreu fora de tempo. Ele deveria ter praticado esse ato de distração 10 anos antes ou 10 anos depois. A minha tolice foi retirar-me, em vez de indagar a significação daquela queixa imprevista e extravagante. Agora é que princípio a perceber a verdade. Naquela hora o que sobretudo me molestou foi aquela palavra distração, cujo emprego varou o meu peito como um prego enferrujado uma parede caiadinha de novo. Tanto assim que desdenhei penetrar no sentido da oração interrompida, e fui molhar de lágrimas o travesseiro solitário do meu leito de viúva. Ai! De mim, supus que a mamãe levasse a sua malquerência de sogra, pobre Delia. Coitada, até censurar um defunto pelos seus antigos desleixos e PPR se ter deixado levar por uma gripe à toa, de que fli escapamos todos em casa, moços e velhos, atacados como ele, é. Como ele socorridos pelo mesmo médico. Bem careiro, o tal doutor Rocha. Como são as coisas. Nessa hora não liguei importância cefical a essa palavrinha vaga e impertinente que nem a mamãe disse talvez por engano. E que bem pensado não me deveria causar alvoroço. Aí está porque em certas discussões desaparecem às vezes os argumentos básicos por detrás de um ou outro termo mal escolhido e que arrebenta por si para transfigurar a questão. Mas com o que eu gostaria de atinar seria com a razão por que essa frase, que me pareceu tal enigmática e ofensiva há 20 e tantos meses, se me afigura agora tal simples e tão justa, e ainda mais, por que se encravou ela na minha pobre cabeça desde que abri os olhos esta manhã. Que maçada! Chega a ser uma CEI. Será? Por ter sonhado que o Arthur Duarte vinha pedir a minha mal? O Arthur? Sim, foi por ter adivinhado um Arthur que a mamãe disse. Teu marido morreu fora de tempo e com essa observação não criminava o Edmundo, mas fazia uma alusão a outra coisa, em que naquele tempo eu não pensava porque estava sucumbida à minha idade. Era por isso que os seus olhos se entristeciam via brilharem os meus primeiros fios de cabelo branco ponto e enchia-se desta certeza, já não lhe será fácil achar outro marido. E também não lhe será fácil conservar-se impassível às solicitações do amor. Se meu genro tivesse morrido mais cedo uns 10 anos, refloriria ainda no coração da minha Judita uma nova esperança, e estou certa de que se tornaria a casar e que talvez fosse mais feliz do que foi com o primeiro. Se, ao contrário, morresse 10 anos depois, ele já deixaria as ele 66 eles e elas portas do inverno da vida, prestes a tornar-se em gelo e indiferença. Assim, deixou-a numa quadra melindrosa, na estação dos clarões crepusculares, em que ela arderá como uma pluma. Numa chama, fingindo-se forte e insensível. Doce mamãe, é agora que eu te compreendo. Porque, apaziguada a dor da viuvez, a minha vida recomeça com maiores exigências. Realmente, os asamentos deveriam em qualquer época da vida ser feitos por contrato temporário. De um certo número de anos, 5, 10, 12. Quem se desse bem renovaria o contrato, tal é. Qual como nas firmas comerciais se quem não tivesse encontrado o seu ideal, esperaria pacientemente a terminação do primeiro prazo e serenamente, legalmente, sem escândalo nem discussão, diria adeusinho a um período da vida em que não tivesse encontrado a felicidade sonhada, e trataria de pensar em outro rumo. Essa circunstância natural não inibiria os ex-conjuges, se tal lhes aproou esse, de manter relações de cortesia e respeitos amizade por todo o resto dos seus dias. Se eu me tivesse casado nessas condições, não teria vivido com o Edmundo os 16 anos e 8 meses que vivi, isso é verdade, mas também não seria agora viúva, porque talvez já me tivesse casado com o Arthur. Agora, não. É tarde, ele não teria coragem de se unir para toda a vida a uma mulher que, daqui a meia dúzia de anos, parecerá sua mãe. Não sei se isto que eu estou pensando será incorreto ou imoral, mas para alguma coisa valerá o pensamento ser livre. Vivi sempre atada ao preconceito, como um cachorro bravo a um poste, e é talvez ainda por isso que me deixo devorar em silêncio nesta fogueira dos 40, que em boa e pura verdade não são mais que duas vezes 20 anos. O que o Brasil precisava, para a gáudio das viúvas assim, era de um Dona Sancho I, o povoador, que decretou em Portugal a obrigatoriedade do casamento, não devendo escapar à lei viúva moça ou velha, feia ou bonita. E aí estava um rei sábio, um rei psicólogo. Embora digam que as viúvas casam mais depressa do que as solteiras, o que é fato, e não sei por que particulares atrativos as preferem os homens, a verdade é que há algumas que renunciam a um segundo matrimônio, só pelo pudor de confessar nas bochechas inchadas do público uma nova paixão. Oh! O ridículo de uma nova paixão! Ainda quando os viúvos, eles ou elas, têm filhos, tudo se arranja menos mal. Alude-se à necessidade sempre urgente de um segundo papai ou de uma segunda mamãe para os órfãos, às vezes já bem taludos, e que de toda a gente é a que melhor dispensa e menos perdoa o novo enlace. As comédias da vida real derivam. Eles 68, eles e elas. Sempre da hipocrisia. Quando uma ingênua e pobre viúva, como eu, não tem nem ao menos o pretexto de um filho, mas em compensação, aliás bem desnecessária, mostra já aos cantos dos olhos as rugazinhas fatídicas, que há de fazer. E quando uma mulher não tem gênio para se prevalecer do estado de viuvez, que é o único que lhe confere independência, e toda se deixa enlear ainda pelo medo do comentário alheio? Oh! Para essa é mais clemente a fogueira indiana, que lhe reduz a carne amorosa a cinzas no mesmo dia dos funerais do marido, do que a vida em que ela se arrasta depois, na saudade do amor realmente, meu marido deveria ter morrido 10 anos antes.